Para você que quer trabalhar por conta, ou você que tem um negócio, quer abrir um negócio, hoje a gente trouxe diversos sites com várias ferramentas bem úteis que com certeza vão ajudar você. Se você não tiver conhecimento de programas mais complexos ou você não quer ter que investir muito em algumas ferramentas, hoje a gente trouxe várias soluções gratuitas que com certeza vão salvar sua vida.
Hoje a gente vai falar sobre links, sites que são bem úteis aí no, tanto nesse meio publicitário quanto você que tem uma empresa, de repente mexe um pouco ali, né, nas redes sociais, talvez ali tenta criar algum tipo de estratégia. E tem muitas ferramentas hoje em dia, né, que são fáceis de utilizar, porque tem sites que fazem isso de forma automática ou apresentam soluções que de repente só um programa muito avançado poderia fazer, né? E facilita muito, muito mesmo. E eu acho que se você não conhece algum desses links, desses sites, dessas sugestões de ferramentas que a gente vai falar hoje, é um apanhado totalmente gratuito, não tem nada assim que você vai ter que pagar. Então, tipo, são sites que são úteis na internet e que você provavelmente não conhece. E vai passar a te ajudar muito, muito mesmo. Então, eu acho que eu vou passar a bola para vocês e o que, que vocês trouxeram hoje.
Na verdade, quando você já lançou o tema, ficou aquele mistério no ar, né? E agora que você fez essa introdução, eu fiquei até mais curioso do que efetivamente uma ideia concreta. Não tenho certeza se que você pensou e é exatamente o que a gente vai, o que eu tinha imaginado, né? Dê mais uma dica aí para eu falar o que eu imaginei, para ver se eu não vou falar besteira e estragar o teu tempo.
Cara, são... eu pensei assim, links úteis que você...
Tipo Canva, por exemplo?
Pode ser também, pode ser também. Mas era mais uma pegada desses que não são tão conhecidos. Canva, Clipchamp, são quase softwares, né? Só que são do navegador. E tem muita gente que não conhece, então... Sim, tá na lista.
A RDStation.
O RD...
Você sabe que a proposta do RDStation é pra fazer por conta, assim, não 100%, mas que você... Claro, se você tiver conhecimento de copyright, se tiver conhecimento de design, se tiver conhecimento de tráfego, de redação, você vai somando. Sim. Mas na prática é só clica e arrasta que você faz, mas nem entende, né? Pobrinha, mas faz.
Talvez era um pouco mais simples, soluções mais cotidianas, né?
Mais ainda, tá.
Mais simples ainda.
Quando você fala pra mim, a galera já pensa nisso aí. Canva, RD e, sei lá, o estúdio de criação.
Eu vi que a Ellen trouxe alguns legais, então acho que ela pode começar e você vai entender bem o que que ele está.
Ah, agora que eu vi aqui... Ó, não sei se você entrou uma ferramenta, mas... agora eu entrei aqui no nosso Slack, a gente usa aqui, não tem nada a ver porque não é marketing digital, né? Mas é uma ferramenta, se você não conhece o Slack, é uma ferramenta bem legal que é como se fosse um WhatsApp com upgrade para uso profissional, assim, para você dividir assuntos, nomes de clientes, enfim, não importa o teu modelo de atuação. E aí eu entrei no channel aqui da discussão do Aircast e vi que vocês estavam batendo boca ali, se estilo, sobre algumas ideias. Legal.
Eu tinha apontado um, que é o sinônimos.com.br, e também tem o antônimos.com.br. E o do sinônimos, principalmente, eu uso quase todo dia.
É muito bom.
Porque, né, às vezes fuge uma palavra e você pensa, mas é uma palavra parecida com essa. Você busca que é parecida e você encontra a palavra que você queria. Ou também quando você está com uma ideia, mas é muito clichê e você quer alguma palavra que diz a mesma coisa, mas não é tão clichê.
Eu sempre uso quando, tipo, eu tô fazendo um texto, aí eu escrevo, tipo, 10 vezes a mesma palavra.
Uhum.
Mas aqui na verdade o significado é a mesma palavra. Aí eu preciso de, tipo, a mesma palavra, só que um sinônimo dela. Aí, tipo, eu... Basicamente, eu tenho que usar todo dia também. É realmente um grande site, né?
Tem o plugin de Pick, não sei o nome, Pick Color. Qual que é o nome dele? Verdade dele, você lembra? Pick, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É o Pick, eu acho que eu desinstalei. É o Color. Color. Color Notes. Que é pra você instala ele, ele vira um conta-gota, você pode pegar uma cor de qualquer lugar da tua tela. Então, pode ser?
Sim.
Aê! Pode ser. Quero ver, gostei desse tom de cor, quero usar o mesmo tom de cor que sei lá, que a matriz da empresa usa, ou que, enfim, está no site. Você usa esse color node, você pega o tom de cor.
É, isso aí cai bem no tema, porque era soluções que sejam fáceis e que, por exemplo, para você pegar um código de uma cor, é complexo, né? Você vai ter que ter um programa de edição de imagem, né? Ter um programa até... Né? Interessante, e daí, sei lá, tirar uma print lá da tela, e com isso aí, como é uma extensão, né, se não me engano, com essa extensão você clica em dois cliques ali que você já tem a cor, né?
Tem a extensão e tem o aplicativo para back, tem, não sei se para Windows tem, que você instala, e ele você fica como se fosse quase um plugin, assim, do Chrome, mas acho que tem o plugin do Chrome também, que não precisa entender nada.
E o que mais?
Eu tinha colocado um, mas aí o Alisson disse que ele tinha uma dica melhor.
Não vou entrar nele.
O que eu tinha indicado era o iLove IMG e o iLove PDF. Que quase tudo que você precisa de coisas mais simples você consegue fazer no site. Por exemplo, você quer repartir um PDF, quer extrair página por página, ou quer acrescentar uma página no meio do PDF. Mas o Alisson falou que é melhor, então deixa ele.
Cara, é um desses de PDF, eu não sei se é iLove PDF, que eu vi um meme esses dias numa página de humor, que era só de memes, e eles postaram assim: dê um Oscar pra quem inventou esse iLove PDF. Porque salvou minha vida várias vezes.
O iLove PDF e o iLove Image, né? Os dois são muito, muito úteis. Eles, quando você entra no site, você acha umas 10 ferramentas que, cara, são sensacionais. Tipo, desde comprimir imagem, desde editar imagem, e para PDF, desde você abrir o PDF e editar os textos dentro do PDF, colocar novas páginas. Quem aí mexe com PDF, com documento, sabe o quanto é chato você editar depois de criar um PDF, né? Você tem que, sei lá, ter um programa pago, muitas vezes o Adobe Acrobat, né? Que é o da Adobe.
Acrobat Pro, né?
Acrobat Pro, ou, sei lá, ter algum editor de PDF. E isso aí demanda um tempo, né, uma energia, e com esses facilitadores, né, de PDF, você consegue abrir direto o documento, colocar links dentro, inclusive, e mesmo para uso profissional é muito indicado, porque você vai ter basicamente o mesmo resultado. Hoje em dia, esses editores, né, de PDF online, eles têm o mesmo resultado do profissional.
Até porque o PDF, na verdade, é uma extensão, né? Você, vamos dizer, tem um panfleto, um flyer de um material. Ele pode ser exportado em JPG, em PNG, em PDF. Então, não necessariamente, você tem o PDF, então o arquivo vai estar bom, aquela peça vai estar boa. Não quer dizer isso, né? É só o formato do arquivo. E às vezes você pode precisar só modificar um texto, ou gerar várias versões que tem um número, ou o nome de uma filial, ou o nome do vendedor, sei lá, né? Que aí você pode fazer com essas ferramentas que facilita bastante.
Sim, um exemplo que eu já fiz aqui na agência, que me economiza muito tempo, quando eu editava os PDFs pelo InDesign, você tem que, basicamente, para colocar links no PDF, você tem que colocar os bloquinhos lá dentro do editor e tal e tal. Só que deu processo para você editar um link desse depois, é chato, né? Porque você tem que abrir o arquivo, né? Achar o link. E pegar e fazer todo o processo de salvar ou exportar o arquivo novamente, né?
Abrir o programa, né?
Abrir o programa, ter o programa também, que não é tão fácil. E com esse editor, né? Esses editores breve, rapidamente você pode abrir ele, e ele te identifica todos os links do teu site, e em um clique você altera o link e salva, e ele já baixa para você automaticamente. Então é muito bom. Mas o editor de breve que eu queria apresentar para vocês hoje é um chamado Sejda. SEJDA. Eu bati todos esses links aí no artigo que.
SEJDA.
Sejda, isso.
O que significa isso?
Não tem a mínima ideia. Mas entre os que eu testei, na verdade, como eu tenho que utilizar eles com mais frequência.
Você é um apaixonado por PDFs.
É. Na verdade, sou apaixonado por não ter que usar o programa.
Para economizar tempo, para editar PDFs.
Então, esse Sejda, eu acho que é o mais completo. Ele tem todas as ferramentas que precisa, e de forma fácil. Na hora que você salva o PDF, você já tem a possibilidade de comprimir ele, então você já baixa ele comprimido. E tudo gratuito, né? Você não precisa pagar nada, obviamente. E vem com uma qualidade excelente.
Ok, então só te pedindo você também. Eu coloquei ali os que eu trouxe, são os que eu uso muito, que eu, para mim são essenciais, os sinônimos eram deles, eu até ia colocar, daí a Ellen colocou, eu deixei só para comentar. Me ajuda muito na hora de escrever. Às vezes você não usa a palavra que você achou no site, mas ela te ajuda a lembrar de outra palavra. Então, é uma coisa muito interessante. Um que eu uso muito, que eu acho interessante para quem tem negócio, quem quer se comunicar com o cliente, é o... Os domínios, eles são os nomes estranhos, então nem adianta falar. Mas é um que tem um catálogo de emojis. Deixa eu ver aqui, não está aberto o meu comentário. Tá sim. É pt.piapp.com/facebook-symbols. Então, assim, só lendo ou tendo o link, né? É difícil de lembrar para você escrever no navegador. Mas ele tem todo o catálogo de emojis e você pode tanto usar os emojis como você pode mudar a tua letra, né? Usar aquelas fontes alternativas, assim. Deixar o texto um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais divertido. E para escrever e-mails, para mandar mensagens... Isso é muito legal, eu acho. Assim, é muito melhor do que você ter que abrir o teu WhatsApp, selecionar o emoji, copiar e colar, o site já dá tudo pra você ali. Então, pra mim, assim, pra copy é essencial, assim, pra você.
Esse negócio do emoji é interessante porque existe uma linguagem que é meio global, de HTML, que é os emojis que hoje você conhece no Google ali, aquela lista de emojis, né? E dependendo do aplicativo que você tá, ou do software, ferramenta que você tá, esses emojis podem não ter a linguagem global, né? Pode, por exemplo, o Slack, ele tem a própria forma dele ter os emojis dele, que é dois pontos, thumbs up ali e tal. Se você quiser copiar aquele emoji, muitas das vezes pode ser que ele não funcione em outro lugar. E esse site que você falou, ele justamente tem todos esses emojis que são válidos na maioria dos lugares. Então
ele converte.
Você pode, sei lá, copiar e mandar no WhatsApp, em qualquer parte, num site, que ele vai incorporar de uma forma certa. Talvez não em todos os navegadores. Mas é interessante.
O outro que eu trouxe, que eu marquei ali, é o Ubersuggest. Né, ele é um pouquinho mais, não complexo, mas às vezes a pessoa quer buscar as palavras-chave, ela cria um domínio, ela quer saber quais palavras-chave para usar naquele domínio, é muito interessante. Para quem já é um pouquinho mais, assim, já está um pouquinho ali meio que entendendo o que é SEO. Então é um site que me ajuda muito também. Para saber o que eu vou pôr no meu site, o que eu vou escrever, o que vai ranquear. E o último que eu trouxe ali, não menos importante, é um que me ajudou por muito tempo. Para quem usa a planilha de Excel e não sabe fórmula, igual eu não sabia, tem um site chamado fordevs.com/calculadora-de-porcentagem. Ele é uma ferramenta bem para leigo mesmo, ele tem vários campos ali. Você preenche tal número é a porcentagem de qual número. Então é bem mais fácil para quem não entende, precisa pegar um número, quer pegar uma porcentagem para fazer relatório, para produto. Ele ajuda bastante para quem não entende de fórmula, porque não sabe muito bem operar calculadora ali para pegar porcentagem, fazer umas coisas mais complexas. Ele é bem amigável. Então, esses três para mim são os que eu mais uso no dia a dia, que eu recomendo para quem vai começar um negócio ou quem já tem um negócio.
Esse Fordevs, eu acho que tem outras ferramentas também, né? Não só calculadoras, personagem, tem outras.
Não explorei, mas vou.
Esses caras, eu acho que eles fazem, né, várias soluções assim para desenvolvedores, né? Por isso que é Fordevs. Eu já vi, mas o que acho que eu mais usei foi essa de porcentagem, quando a gente vai fazer algum produto, precisa de um desconto e tal. Eu, como demoro 2 horas para fazer uma conta, eu prefiro usar isso aí que sai na hora já.
Não sei se você ia falar ou. Também entra no teu hall aí, que é os bancos de imagens. É um que eu acho que é bastante útil, sim, embora que seja clichê, mas para quem faz por conta própria, como, né, a gente está falando, é o próprio FreePic.
Sim.
Que se você ficar baseado neles, vai acabar sendo pobre visualmente, mas para quem, né, quer uma coisa, né, que tem opções grátis ali, como copywriting grátis, o direito de uso, né, de imagem, né, simplificar, liberado, você consegue achar algumas imagens, até alguns mockups ali que são possíveis de se utilizar.
O FreePic, ele não tem só elemento gráfico como vetor, ele tem também imagem, ele também é um banco de imagens, e ele tem uma boa parte gratuita, né? Então, não acho que o FreePic ele é totalmente premium, você pode utilizar ele para muita coisa sem pagar nada. Mas hoje em dia também é bem acessível o preço dele, né? Se você achar uma promoção, você acha ele barato. E é um site que por muito tempo eu não usava, porque eu não tinha conhecimento. E hoje que eu conheço bem ele, eu sei o quanto que ele é bom. Ele tem muito conteúdo feito por outras pessoas que é excelente. Imagens, tanto arquivo AI, vetor, PSD, ícone. Então ele é muito poderoso. Eu acho que talvez ele fica ali do lado do Shutterstock entre os melhores que tem, né, hoje em dia.
Tem que saber utilizar, né? Mas tem que ficar baseado até. E eu acho que é importante citar, já que a gente está falando desse tema, que não existe imagem do Google, né? Tem gente que acredita que, existe imagem que eu peguei do Google, então é grátis. Primeiro, sim, imagens do Google não são grátis, não são sem direito autoral liberado. Segundo, não existe imagens do Google. Google não tem imagem, ele ranqueia sites, ele indexa sites. Então você está roubando a imagem de alguém. Imagem do Google que você está pegando no site de alguém. E isso é plágio, né? É roubo de imagem, direito de imagem. Claro que se você pegar lá uma imagem muito comum, que tem vários sites também fazendo esse, cometendo essa mesma infração, vamos chamar assim. Então, sim, você tem que se preocupar com isso e pegar um banco de imagens, ou pago, ou grátis, mas um banco de imagens que você tenha certeza que aquela imagem é autorizada para ser utilizável, né? Tem autorização para ser utilizada, é importante isso.
Não existe almoço grátis, né?
Não, é que a pessoa fala, peguei do Google, então é livre. Como assim, cara? Primeiro que você não pegou do Google, você pegou de alguém. O Google só te mostrou, tem esse site que tem essa imagem. Segundo que dele não é livre.
É. Até tem uma mãe ali que o pessoal fala, né? Que tem um filtro no Google Imagens que é pra você tirar o direito autoral. Você escolhe lá, sem direito autoral. Aí aparecem várias imagens. Cara, eu não indicaria, porque pode acontecer da pessoa que fez aquilo não ter ideia, né? De que tem uma imagem dele que está sem direito, ou de repente, mesmo ela não tendo direito autoral, ela não tem o direito de criação, mas não de comercial, né? Não para uso comercial. E na maioria das vezes você nem vai achar uma imagem boa, porque são imagens, obviamente, sem direito autoral, então são imagens, geralmente de banco de imagens, com Shutterstock escrito na frente, né? Uma marca de água. Então, o certo hoje em dia, ou você usar bancos de imagens, que hoje tem vários, tem Pexels ou Unisplash, alguma coisa assim, enfim. Se você procurar em banco de imagens grátis no Google, você acha vários, ou o FreePic também. E se caso você quiser uma premium, tem hoje em dia também, que é a maioria, né, das imagens boas hoje em dia é de premium, infelizmente, como Shutterstock ou aquele da Adobe Stock, né, tem vários.
Aproveitando que você está falando de imagens, outra coisa interessante também são sites para fontes grátis. Inclusive tem um artigo seu, né? Que são 10 fontes grátis para o Photoshop. Que eu conheço. Existem vários, né? Que você consegue baixar fontes para fazer. Para quem está começando, quer fazer ali um visual, aproveitar e já pegar a imagem e pegar a fonte. Tem o da fonte, né? Que tem imagens grátis. Tem vários, na verdade. Você pode escolher ali as que são livres para uso e tem outros sites que você compra a fonte. Então é bem fácil ali ver quais são grátis e quais não são. E fonte é um negócio que é um pouquinho mais fácil do que imagens. Você consegue achar umas fontes bem originais, bem bonitas, que são gratuitas. Não é tão difícil como achar uma imagem, uma fotografia que seja grátis e seja boa.
Hoje em dia fonte tem muito gratuita, né? Tem muito site, tem o Fonte Squirrel. Que é um dos maiores, que tem muitas fontes, ou da fonte mesmo, que também. Então, é bem tranquilo. Mas, na verdade, eu trouxe duas aqui, dois sites bem interessantes, que são até bem comuns. Muita gente aqui do meio já usa, mas eu achei interessante trazer, porque vai que numa dessas você ainda não viu falar dele e você tem muito problema para tentar descobrir como que faz aquilo. Na verdade são três sites, né? O primeiro é o Bitly, que é o famoso encurtador de URL, hoje em dia tem vários, já é bem famoso por aí. Mas o Bitly ele é bem interessante, ele especificamente, porque você consegue, criando uma conta nele gratuita, você pode encurtar todas as URLs com personalizar essa URL, tipo, sei lá, Bitly / meu site lá, enfim. E você inclusive pode metrificar, né, gratuitamente quantas pessoas clicaram nesse link, né, a coisa que a maioria dos encurtadores em dia gratuito não tem, né, não tem essa função. E quando você encurta, né, é bem interessante porque justamente para o próximo site, ele ajuda bastante, que é o QR Stuff, né? Que é o QR Stuff, que é para gerador de QR Code. Né? Então, o QR Code ele é uma solução interessante de se fazer, que é basicamente um código visual, não sei exatamente o que, que é aquilo, mas você aponta o seu celular e você já provavelmente já viu aí em cardápio, outdoor, alguma coisa. E
a TV tem usado bastante.
A TV é. E é uma coisa que vem crescendo, né, há muitos anos, e tem muita pessoa que não sabe como fazer, pensa que tem que ter um programador para fazer. Não, cara, você vai no girlstuff.com, você coloca o teu link, né, é um link, que basicamente tem que ter um link para você fazer, então você coloca, sei lá, teu site lá, e lá você coloca a opção estática, então tem até a opção dinâmica, que é paga, mas a estática já serve tranquilamente, e ele vai gerar uma imagem com o código, e essa imagem você pode colocar aí em qualquer, né, lugar aí para evidenciar a tua marca. Conforme esse link for maior, maior vai ser o recorde. Então, mais quadradinho ele vai ter, maior vai ser essa imagem. E já se você utilizar o Bitly, ele vai ficar um quadradinho bem pequenininho, então você vai poder aumentar ele maior, deixar ele mais eficiente aí. O segundo, que é uma coisa que hoje em dia é bem utilizada, muito utilizada, principalmente no Brasil, que é os geradores de link para WhatsApp. Então tem um chamado Convert, ele é da GigoChat, ele é uma criação da GigoChat. Se você procurar gerador de WhatsApp no Google, você sempre vai achar um desse. Mas a questão é que não é difícil você criar um link para o teu WhatsApp, né? Um link que você vai poder passar aí para os teus amigos, colocar no teu site, no teu, sei lá, na tua apresentação, e de forma que eles cliquem e vão acessar direto uma conversa, né? Então o Convert, você vai entrar nesse site, ele é bem intuitivo, gratuito, você vai colocar lá o teu número, vai colocar uma mensagem, se você quiser que a pessoa inicie a conversa já com uma mensagem escrita, por exemplo, olá, eu vim através de tal lugar. Então é bem interessante que você vai gerar esse link e você vai poder utilizar tanto para celular quanto no desktop, né, navegador que você quiser.